Bem, boa tarde, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Estamos no ano de comemoração do lançamento de O Livro dos Espíritos e achamos interessante lembrar uma das normas que Kardec apresenta em relação à doutrina espírita. Essa frase de Kardec é muito famosa, e ela tem sido apresentada sempre quando se fala do trabalho espírita: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, assim como fora da caridade não há salvação, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue no sentido de domar as suas paixões. São frases de Kardec que se apresentam como verdadeiras bandeiras do espiritismo. E hoje nós vamos comentar essa, que é o trabalho, a solidariedade e a tolerância, partindo de algumas lembranças iniciais, né? Vamos lá, então. Temos aí a apresentação de uma colônia de pescadores. Pessoal ali, sombra e água fresca. E essa historinha bem curtinha está no livro Rindo e Refletindo, Para Rir e Refletir, de minha autoria, onde eu conto o episódio de um turista que vai a uma praia onde há pescadores refestelados nas suas redes, passando o dia todo ali dormindo, sombra e água fresca, e ele estranha aquele comportamento e dirige-se aos pescadores: mas vocês ficam descansando o dia todo aqui na praia? Sim, nós descansemos. E vocês não se cansam de descansar? Nós cansemos sim. E o que vocês fazem quando se cansam de descansar? Ora, nós descansemos. Então é bem uma tendência humana.
Pode ficar mais claro.
Uma tendência humana de se considerar a felicidade como não fazer nada. A paz de espírito como ausência de atividade. É interessante notar como isso está muito arraigado no espírito humano. Felicidade é não fazer nada. O operário aguarda ansiosamente as férias anuais, o feriado, o fim de semana, a aposentadoria, período considerado por muitos como próximo de autêntico paraíso, em que, garantido o sustento diário, o cidadão se sente plenamente eximido de qualquer esforço nesse sentido. Estudante aguarda ansiosamente a chegada das férias escolares. Há, paradoxalmente, pessoas que se empregam em múltiplas atividades para alcançar o mais rápido possível a felicidade de não fazer absolutamente nada, com um patrimônio material que lhes proporcione esta possibilidade. É interessante notar que essa ideia está tão arraigada no espírito humano, confundir a felicidade com o não fazer nada, que a própria escatologia das religiões ortodoxas nos apresenta o céu como sendo um local de beatitude, de contemplação, onde as almas eleitas se desvanecem no mais absoluto repouso. No universo dinâmico, onde tudo vibra em sinfonia de movimento, trabalho, progresso, desde o verme que nas profundezas do solo fertiliza, aos mundos que se equilibram no espaço, eis o homem situado no mais alto estágio da evolução biológica, confundindo felicidade com não fazer nada, a paz de espírito com ausência de responsabilidade. O simples fato desta maneira de ser estar totalmente fora dos padrões do universo já é uma explicação de por que o homem não encontra a felicidade. Ele está fora dos ritmos da harmonia universal. Meu pai trabalha até agora e eu também. Palavras de Jesus que estão registradas em João. O slide é escuro? Não, bota. O slide escuro não dá para ver bem, né, por causa da claridade, mas nós estamos tendo uma visão do universo aí. E essa observação de Jesus é muito interessante. Meu pai trabalha desde sempre e eu até agora. Sendo o universo uma projeção do pensamento divino, é fácil concluir que se Deus parasse de pensar por um segundo sequer, o caos ameaçaria o universo. Ele é a sustentação do universo. E Jesus, como preposto de Deus, governador de nosso planeta, desenvolve a sua atividade também desde que atingiu a perfeição e tornou-se um preposto de Deus. É interessante notar que cientistas materialistas que pretendem negar a existência de Deus nos falam que tudo está subordinado a determinadas leis cujo funcionamento gera a manifestação da vida, o desenvolvimento dos eventos do universo e tudo aquilo que nós temos a oportunidade de ver. Mas eu lembro Tomás de Aquino, grande teólogo evangélico, que lembrava inclusive Aristóteles, dizendo que se no universo tudo é movimento, tem que haver um motor que está acionando esse movimento todo. Se tudo é movimento, desde os mundos que se equilibram no espaço ao verme que nas profundezas do solo fertiliza, tem que haver um motor que está movimentando isso tudo. Existe a lei de gravitação universal que determina a movimentação e o equilíbrio do cosmos, mas e daí? Quem faz essa lei funcionar? Quem criou essa lei? Quem lhe dá andamento? Então a lógica, o bom senso nos dizem que necessariamente nós temos que admitir a existência de um Criador. E é um Criador que, como diz Jesus, trabalha desde sempre. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma das características que identificam a nossa condição de filhos de Deus é o poder criador. Nós somos dotados do poder criador. Agora, para exercitar esse poder, nós temos que trabalhar. Em tudo que possamos analisar em relação ao universo, surge sempre a ideia, como um trabalho, como o trabalho fazendo parte da nossa vida e parte da vida universal. Adão e Eva. Uma imagem interessante, e é interessante também, que quando se fala a respeito do episódio bíblico de Adão e Eva, o chamado pecado original, 99% das pessoas que não estão mais familiarizadas com o texto bíblico dizem que o pecado foi de natureza sexual, que Adão e Eva, desobedecendo a ordem do Criador, transaram no paraíso. Tiveram atividade sexual no paraíso. A maçã seria o símbolo do sexo, da atividade sexual. Então, esse teria sido o pecado de Adão e Eva. Aliás, seria puro sadismo de Deus se realmente fosse esse o seu pecado. Porquanto ele criou o homem e a mulher com uma estrutura biológica, com uma morfologia, tudo adequado ao exercício do sexo. E de repente, não, mas vocês não podem exercitar o sexo se não perdem o paraíso. Então criasse Adão e Eva de uma forma diferente. E não com uma estrutura convidativa à própria atividade sexual. Na verdade, esta ideia de que o pecado original teria sido o sexo está totalmente contrária ao próprio texto bíblico. Não é isso que a gente vê na Bíblia. O texto diz assim: Senhor Deus tomou o homem e o pôs no mundo, no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Criador não está dizendo para Adão e Eva que eles não podiam comer a maçã representando o sexo. Diz que eles não podiam fazer uso da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é uma coisa interessante, se nós levarmos esse texto às últimas consequências, vamos imaginar que Adão e Eva ficariam para sempre no paraíso se permanecessem ignorantes, né? O Criador não queria que os dois tomassem conhecimento do bem e do mal, que eles se instruíssem. Não, teriam que permanecer ignorantes para continuar no paraíso. Isso pode parecer uma coisa absurda se nós interpretarmos ao pé da letra. Mas se procurarmos compreender o texto como um simbolismo da realidade, envolvendo a realidade, então dá para interpretar com muita clareza e muita facilidade. Vamos ver. Do suor de teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dele foste tomado, pois és o pó, e ao pó tornarás. Então acontece o seguinte, esse foi o castigo de Adão e Eva. Eles poderiam permanecer no paraíso se permanecessem ignorantes. Vejamos o simbolismo. Todos nós viemos dos seres irracionais. A doutrina espírita nos ensina que todos nós somos um princípio espiritual que animava os seres inferiores da criação. Tudo que tem vida tem um princípio espiritual em evolução. Seja um inseto, uma ave, uma árvore, um peixe, um animal, tudo que tem vida tem um princípio espiritual, que não é um espírito. Ele é um princípio espiritual que, no desdobramento de incontáveis experiências passando por todas as raças e por quase todas as espécies, esse princípio espiritual irá se desenvolvendo em complexidade, paulatinamente, até atingir a complexidade necessária para exercitar o pensamento contínuo, conquistando a razão e o livre-arbítrio. É a partir desse momento em que, segundo o texto bíblico, o homem perde o paraíso. Porque enquanto ele é um princípio espiritual em evolução, enquanto anima um animal ou um vegetal, ele é conduzido pelas forças da natureza. Ele é conduzido pelos instintos que atende às suas necessidades. Ele está em a natureza. E em a natureza, ele atende todas as suas necessidades, que são pequenas, apenas relacionadas com a própria subsistência ou a sobrevivência. A partir do momento em que esse princípio espiritual começa a exercitar o pensamento contínuo, conquista a razão e o livre-arbítrio, ele sai da natureza. Ele deixa de ser conduzido pelo instinto e terá que se conduzir pelos seus próprios passos, pela sua própria iniciativa. É o que nos distingue dos animais. O animal está orientado pelo instinto, nós temos que nos orientar pela razão. E daí vem o texto bíblico nos dizendo, que Jeová diz a Adão que a partir daquele momento ele ganharia o pão de cada dia com o suor do rosto. O trabalho seria o recurso através do qual o espírito iria desenvolver as suas potencialidades. O trabalho é fundamental em todos os estágios de evolução do espírito, porque é pelo trabalho que ele desenvolve as suas potencialidades, que ele cresce como filho de Deus dotado de suas potencialidades criadoras. Então a perda do paraíso não foi, na verdade, algo relacionado com uma iniciativa de Adão ou de Eva, considerados ambos como um mero simbolismo. Nós sabemos que eles não existiram de fato. Estamos falando em termos de simbolismo. A partir do momento em que eles começaram a pensar, eles deixaram a natureza e agora têm que seguir com seus próprios pés. E como é que vão seguir, se desenvolver, crescer, agigantar-se espiritualmente? Através sempre do trabalho. A necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Pergunta Kardec na questão 674. Diz o mentor espiritual, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Na medida em que o homem vai sofisticando os recursos de que possa dispor pelo trabalho, maior vai sendo a necessidade dele em se envolver com o próprio trabalho. O processo de urbanização, por exemplo, a concentração da população nas cidades, exige que o indivíduo trabalhe, que ele se desenvolva em atividades, que ele faça alguma coisa para prover a própria subsistência. Enquanto em a natureza, aí o indivíduo sobe numa árvore, apanha um fruto ou mata um animal, as necessidades são muito elementares. Na medida em que há o processo de urbanização, o homem é chamado a desenvolver as suas potencialidades criadoras para garantir a própria subsistência. E quanto mais sofisticada é uma sociedade, maior a necessidade do trabalho, maior a necessidade de desenvolver atividades, porque ele vai precisar trabalhar para prover a própria subsistência. O trabalho vai ser relacionado com a vestimenta, por exemplo. O animal não tem vestimenta, ele já tem uma estrutura física compatível com as suas necessidades. Se ele mora num clima frio, ele vai ter uma roupagem física, né? Vai ter um casaco de peles que vai ser a sua própria pele. Num país tropical, a coisa vai ser mais elementar e sempre de conformidade com as necessidades, mas ele vai ter uma estrutura que vai atender a sua necessidade no ambiente onde ele está situado. Vestimenta, alimentação. Como eu comentei, alimentação, em a natureza, o animal procura ao seu redor recursos para que ele possa prover a sua subsistência sem maiores dificuldades. A não ser nessas situações extremadas, de um inverno muito rigoroso, de um calor escaldante. Nós sabemos que há certas situações em que os próprios animais passam por necessidades cruciais. Mas normalmente não. Agora, o homem, para prover a subsistência através da alimentação, ele tem que trabalhar. Ele não vai subir numa árvore, apanhar simplesmente uma fruta ou pescar no ribeirinho. Só isso não vai ser suficiente. Ele vai ter que desenvolver atividades no sentido de prover a própria subsistência. Moradia. O animal facilmente resolve o problema da moradia. Ou ele fica ao relento, ou tem uma toca, ou coisas muito elementares, para ele não há grandes dificuldades. Mas o homem não, ele tem que ter uma moradia, ele vai ter que alugar, vai ter que comprar, vai ter que ter um lugar para se abrigar, e isso vai implicar em trabalho, em empenho, no sentido de atender a essa necessidade. Cuidado da prole, que é o estímulo maior ao próprio trabalho, né? De repente vem os filhos, você tem que cuidar. O animal cuida dos filhos por um tempo breve, com uma relativa facilidade, e a prole logo vai cuidar da própria vida. Agora, o ser humano não, a gente sabe que os pais têm que cuidar dos filhos até a idade adulta, para oferecer-lhes condições de dar continuidade à própria existência e atender à própria subsistência. Então, o trabalho para os animais, ele é um trabalho muito simples, singelo, em a natureza, e não representa progresso para o animal. O animal, ele está sempre repetindo a mesma fórmula de trabalho, a mesma maneira de ser. A gente nota que o tempo vai passando, as espécies vão conservando as mesmas características. Todas as espécies vivas funcionam através dos séculos e dos milênios da mesma forma. O trabalho para essas espécies, elementar, não representa progresso. Agora, para o homem, que é obrigado a exercitar a razão, a desenvolver as suas potencialidades, o trabalho vai ajudá-lo no processo de seu desenvolvimento. É indispensável em favor do seu crescimento e da sua própria estabilidade física e psíquica. Não poderia o espírito trabalhar e evoluir apenas no mundo espiritual sem os problemas da vida física? Essa pergunta fazem com muita frequência num pinga-fogo. É comum a gente ouvir as pessoas perguntarem, mas escute, a gente não podia evoluir apenas no mundo espiritual? Não seria muito mais tranquilo do que essa trabalheira toda, esses problemas todos que a gente enfrenta na Terra? Bem, vamos considerar o seguinte, os espíritos superiores, sublimados, que já superaram as limitações humanas, esses evoluem tranquilamente no mundo espiritual. Eles não precisam mais reencarnar. Desenvolvem suas potencialidades na espiritualidade. Agora, para nós, seres ainda primários, que mal ensaiamos o exercício da razão, que mal começamos a pensar, a desenvolver as nossas potencialidades, como nós trazemos tendências ao acomodamento, trazemos a tendência a não nos empenharmos em favor da própria subsistência, isso é alguma coisa que nós trazemos desde estágios primários de evolução. Então, para nós, a reencarnação em mundos de matéria densa como a Terra, onde as dificuldades e as necessidades naturais nos obrigam a trabalhar, isso se torna uma necessidade. Nós temos que encarnar. Porque se nós ficássemos apenas no mundo espiritual, o que iria acontecer? Entraríamos num processo de estacionamento. Porque no plano espiritual, você não precisa trabalhar para comer, você não precisa ter abrigo, não precisa ter vestimenta, não precisa cuidar de prole. E no mundo espiritual ninguém morre, não? O espírito não morre. Então ele ficaria indefinidamente no mundo espiritual se não tivesse a dificuldade no sentido de atender essas necessidades que surgem a partir do momento da reencarnação. Então a encarnação é fundamental para nós. Por quê? Nós nos revestimos de um corpo de carne, que é uma armadura pesada que precisa ser alimentada, abrigada, sustentada, e nós temos que trabalhar para isso. Então, por isso, no simbolismo bíblico, ganharás o pão de cada dia com o suor de teu rosto. Abençoado o trabalho, abençoado o suor que desenvolve as nossas potencialidades. É pela necessidade do trabalho que nós evoluímos. E quando atingimos estágios de evolução que nos possibilitem viver apenas no mundo espiritual, continuaremos trabalhando. Agora, não mais para atender uma necessidade física, mas para vivenciar aquele que é o clima do universo. O universo é plenitude de movimento, de trabalho. Por isso Jesus diz, meu Pai trabalha desde sempre, e eu também. Jesus, desde que ele foi alçado à posição de administrador da Terra, o trabalho dele é ininterrupto. Como é ininterrupto o trabalho de todos os espíritos superiores? Eles se desenvolvem cada vez mais, trabalhando cada vez mais. Para nós, esse trabalho o tempo todo, essa atividade ininterrupta, pode parecer uma coisa absurda, porque nós estamos condicionados a achar que felicidade, paz de espírito, tranquilidade é não trabalhar, né? Você não ter compromisso. Por isso a gente, puxa, mas trabalhar o tempo todo é a característica do espírito superior e ele se realiza no trabalho, ele cresce cada vez mais através do trabalho. Para nós outros, que estamos ainda aqui na Terra, enfrentando as nossas limitações, o trabalho tem duas funções que eu considero fundamentais. Em primeiro lugar, ela é uma função disciplinadora. Porque, vejamos bem, nós viemos dos seres inferiores da criação. Mal começamos a usar a inteligência, a razão. E nós temos uma tendência ao acomodamento. Não estamos habituados ainda ao exercício da razão. Nós estamos muito mais voltados para a animalidade primitiva do que para a nossa condição de seres pensantes. Então, o nosso pensamento, ele flutua muito. Ele não é disciplinado para uma atividade constante, para um pensamento constante, voltado para o bem. Nós vacilamos muito com relação ao pensamento. Nós não conseguimos conservar, assim, uma ideia, um impulso, um interesse em torno de determinada atividade em favor do nosso crescimento espiritual. Então, de repente, o trabalho ele vai nos disciplinando. Tudo que nós fazemos aqui na Terra implica em envolvimento com o trabalho. Até uma dona de casa que varre o chão, ou que limpa a casa, ou que faz um bolo, ela está disciplinando a sua mente na medida em que está desenvolvendo uma atividade de trabalho. O trabalho é fundamental em favor do nosso equilíbrio e da nossa estabilidade. Porque para realizar um trabalho, eu tenho que me concentrar nele. Com isso, eu vou disciplinando a minha mente. Tem outra função do trabalho importante, que é saneadora. O trabalho é uma forma de nós nos ajustarmos. Hoje, em hospitais psiquiátricos, há a praxiterapia. Sabe-se que oferecendo aos doentes a oportunidade de trabalhar, de fazer alguma coisa, de realizar uma obra artística, por exemplo, exercitar a capacidade artística, tudo isso é trabalho e ajuda o paciente a pôr ordem na sua casa mental, a superar os seus desajustes. Aquele velho ditado que diz que mente vazia é forja do demônio é de uma realidade notável, é assim mesmo. Quem não tem o que pensar, pensa em bobagem. Viciações, iniciativas infelizes, comprometimento com o erro, com o vício, sempre surgem na falta do trabalho. Quando a pessoa não tem o que pensar, ela acaba pensando em bobagem. Então, a melhor maneira de disciplinar o indivíduo, de sanear a sua mente, de ajudá-lo a superar as suas limitações, ele dá trabalho. Os psiquiatras já descobriram isso há muito tempo, fazem a praxiterapia nos hospitais psiquiátricos. E na medida em que nós estejamos envolvidos com o trabalho, nós botamos ordem na casa mental, nós realizamos esse trabalho de saneamento da mente. Não ter o que pensar é caminhar para o desajuste. Mente vazia, lembremos sempre, é forja do demônio. Você quer ter estabilidade? Você quer estar equilibrado? Arranje o que fazer. Não fique parado. Não dê asas à sua imaginação. Não deixe que os pensamentos corram soltos, porque nós não estamos habituados a pensar em ritmo de espiritualidade, de verdade, de dever, de consciência, de responsabilidade. Nós viemos ainda dos seres inferiores da criação. Nós ainda somos dominados por impulsos relacionados com o egocentrismo. O animal, o ser inferior da criação, tudo gira em torno das suas necessidades. Ele faz a vida girar em torno das suas necessidades. O egoísmo ou o egocentrismo para o animal é aquele barco que lhe permite transitar pelos domínios da irracionalidade de uma forma mais ou menos equilibrada. Agora, esse barco não serve para nós na planície da razão. Se eu atravessei os pântanos da inconsciência com o barco do egocentrismo, esse barco hoje na planície da razão vai me atrapalhar. Eu não posso botá-lo na cabeça e caminhar com ele. Eu tenho que deixar esse barco. E o trabalho é uma das funções que nos permitem superar o egocentrismo. Na medida em que disciplinamos a mente, saneamos o nosso pensamento e por aí vai. Um grave engano atendendo às tendências humanas. Bom, substituir o trabalho pelo lazer. Bom, as pessoas tendem a imaginar, como eu comentei desde o início, que o bom mesmo é não fazer nada. E é interessante que o desenvolvimento da tecnologia na sociedade em que vivemos vai possibilitando ao homem reduzir a jornada de trabalho. Hoje nós temos na Europa, por exemplo, jornadas de trabalho de 30 horas. O cidadão trabalha 6 horas por dia até quinta-feira. Então ele tem até sexta-feira, ele tem um descanso do restante das horas da semana que ele fica entregue ao não fazer nada. Ele acha que não ter compromisso de trabalho para ele é uma boa, porque ele estará realmente entregue a lazeres que lhe vão proporcionar a felicidade do não fazer nada. Esse é um engano grave que cria muitos problemas para as pessoas na medida em que elas vão reduzindo a sua jornada de trabalho e vão achando que o negócio é não fazer nada, que a felicidade está nisso. Sempre a ideia de que felicidade é não fazer nada, né? O cidadão quer sombra, água fresca, praia, televisão, cinema e por aí vai. Questão 683 de O Livro dos Espíritos. Qual o limite do trabalho? O das forças. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Interessante o mentor espiritual dizer que o limite do trabalho é o limite das forças. A gente fica imaginando que o mentor espiritual é um agente dos patrões, né? Porque o ideal para os patrões seria realmente trabalhar o tempo todo. Em sociedades do passado, no início da Revolução Industrial, por exemplo, nós tínhamos na Inglaterra jornada de trabalho de 16 horas. Mas não trabalhava 16 horas, ele praticamente parava só para dormir, para descansar. Com a evolução das leis trabalhistas, a jornada foi se reduzindo, foi se tornando alguma coisa compatível com as necessidades humanas, mas a gente nota que há determinados exageros. E nós temos que interpretar bem essa expressão do mentor espiritual. Quando ele fala que o limite do trabalho é o das forças, evidentemente ele não está se reportando ao trabalho profissional. Ele está simplesmente dizendo que nós devemos estar sempre ativos, que devemos tomar cuidado com essa tendência de não fazer nada, de achar que descansar, que é o ideal, quando na verdade a nossa estabilidade física e psíquica dependem de estarmos sempre ativos, desenvolvendo atividades, fazendo alguma coisa no sentido do nosso próprio crescimento como espíritos imortais. Fundamental, portanto, que além do trabalho profissional, nós estejamos envolvidos com outros tipos de atividade, como vamos ver. Bom, aí já falei, pode mudar. A semana tem 168 horas. Bem, profissão, encargos domésticos para a dona de casa, digamos 44 horas, talvez mais um pouco, né, menos, a tendência é ser apenas de 40 horas. Geralmente hoje não se trabalha no sábado e trabalha-se apenas 40 horas, ou pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas atenções com o lar e a família, digamos aí mais umas 2 horas diárias, 14 horas. Repouso noturno, 56 horas. Isso para quem dorme 8 horas por noite. Há uma tendência para a pessoa dormir 7 horas, na medida em que a idade avança, dorme 6 horas, 7, quer dizer, menos espaço de tempo para as horas noturnas. Nós vamos considerar 8 horas, 56. Alimentação, higiene, 14 horas. Bem, total, 128 horas. Sobram 40 horas. Semanalmente, é lógico que isso varia de pessoa para pessoa. Nesse gráfico a gente tem uma ideia geral. Vai haver pessoas aí que sobram apenas 20 horas. Outro sobra 10 horas, outro sobra mais. Aposentado vai sobrar mais horas, não tem o trabalho profissional. Então, o que é que nós estamos fazendo com as horas que sobram na semana? 40 horas, em linhas gerais, o que é que a gente está fazendo com essas horas? Porque tudo isso a que nós estamos fazendo referência, volta um pouquinho, tudo isso a que estamos fazendo referência é trabalho também. Eu estou falando de atividade. Atenções com o lar, repouso noturno. O repouso noturno é descanso, mas é um descanso necessário, então faz parte do esquema. Alimentação e higiene, mas sobram para a atividade 40 horas. Então é o caso de perguntar o que é que nós estamos fazendo disso. Como aproveitar essas 40 horas? Trabalhando em características de universalidade e eternidade. Aqui vamos considerar bem essa questão. Nessas 40 horas que sobram, nós desenvolveríamos atividades em características de universalidade e de eternidade. Vamos ver o que seria isso. Universalidade. Observemos lá a máxima de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, trabalho em características de universalidade seria o exercício da solidariedade. Em características de universalidade é considerar que nós somos seres gregários, vivemos em sociedade, o nosso crescimento moral, espiritual, intelectual depende dessa convivência, nós nos devemos mútuos cuidados, ainda não entendemos bem isso, mas Jesus deixou bem claro que é assim que nós evoluímos realmente quando começamos a nos preocupar com o próximo. Então o trabalho em características de universalidade seria aquele exercitado nessas 40 horas, ou 30 horas, ou 20 horas que sobram por semana, para a gente fazer alguma coisa em favor do semelhante. 40 horas. Há quem vá à praia, há quem vá ao cinema, quem vá ao shopping, quem aproveite integralmente essas 40 horas para o lazer. Tudo bem, é pecado isso? Não. Não é pecado ir à praia, ir a um cinema, um shopping, isso faz parte da vida. É muito bom, é interessante, em favor até de um espairecimento para nós. Agora, o que não é razoável e o que acontece com as pessoas de um modo quase geral, eu estou me dirigindo aqui a trabalhadores espíritas, pessoal habituado a trabalhar, que o que eu estou falando nem serviria para nós, já que a gente está aproveitando essas 48 horas, essas 40 horas ou mais ou menos para fazer alguma coisa. Mas infelizmente o comum da humanidade prefere ir à praia, prefere ir ao cinema, ao shopping, passeio, ocupando integralmente esse tempo, sem deixar algum tempo para atividades que realmente representam a vivência do que Deus espera de nós. Seria visitar uma favela, aí é um exemplo, visitar uma favela, desenvolver uma atividade em favor do semelhante, participar de uma ONG, fazer alguma coisa pelo próximo, isso é o trabalho em características de universalidade, envolvendo a solidariedade a que faz referência a Kardec. Então, fundamental que a gente se habitue a reservar um espaço das horas que nos sobram semanalmente para fazer alguma coisa em favor do semelhante. Se queremos crescer espiritualmente, se queremos cumprir aquilo que Deus espera de nós e superar as nossas próprias limitações. A gente fala muito em iniciação espiritual. No Espiritismo, frequentemente as pessoas comentam sobre iniciação espiritual, que a gente precisa estabelecer uma ligação com a espiritualidade, precisamos crescer espiritualmente, nos iniciarmos na espiritualidade. E eu gostaria de lembrar uma história que eu conto, inclusive, no livro Uma Razão para Viver, envolvendo Gandhi, que na comunidade que ele dirigia, de seus discípulos, certa feita ele foi procurado por dois homens que queriam fazer a sua iniciação espiritual. Então, mestre, estamos aqui para a nossa iniciação espiritual. E Gandhi, ótimo, os recebeu de bom grado, sempre mais gente para participar da comunidade. Vocês vão começar imediatamente a sua iniciação espiritual. Neste momento, estamos preparando a refeição para o pessoal aqui da comunidade. Então, eu recomendo a vocês que vão até a cozinha e ajudem a descascar batatas. E lá foram os dois iniciantes, descascar batatas. Depois do almoço e das preces habituais, Gandhi recomendou aos dois que fossem a uma aldeia próxima para lavar latrinas, latrinas públicas, que não tinha quem fizesse a limpeza, então a comunidade de Gandhi costumava fazer esse trabalho. Os dois foram lá, passaram o resto da tarde lavando latrinas. À noitezinha, tomaram a refeição, fizeram as preces e foram dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. Começaram a labuta logo cedo, descascando batatas, ajudando o preparo da refeição. Depois do almoço, foram lavar latrinas. Depois de 3 dias nessa rotina, os dois homens que estavam estranhando aquilo, procuraram Gandhi e lhe perguntaram: Senhor, quando é que vai começar a nossa iniciação espiritual? E Gandhi falou: já começou. Mas como? Sim, é aprendendo a servir de boa vontade que nós nos iniciamos nos domínios da espiritualidade. Exatamente como o Espiritismo nos ensina. Inclusive a máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação, é uma recomendação expressa para que nos salvemos do desequilíbrio, da desarmonia, dos vícios, das perturbações, exercitando a caridade, fazendo alguma coisa em favor do semelhante. Porque é fazendo alguma coisa em favor do semelhante que nós superamos o egoísmo, que é o elemento gerador de todos os males humanos. O trabalho da caridade é um trabalho em características de universalidade. Iniciação espiritual é arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Não adianta a gente procurar a sessão mediúnica, receber passe magnético, eu quero ler, eu quero me espiritualizar. Não, meu filho, espiritualizar-se é você servir, você trabalhar, fazer alguma coisa pelo próximo. Você está fazendo a sua iniciação espiritual. Se não, vejamos. Livro Boa Nova. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Temos aí o quadro da Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Maravilhoso quadro que nos fala, que nos mostra a última reunião de Jesus com os discípulos. E Humberto de Campos, em Psicografia de Chico, ele conta esse episódio, um aspecto interessante desse episódio, que em dado momento os discípulos não haviam entendido nada a respeito do advento do reino divino, julgavam esse advento como uma conquista puramente material, que no momento extremo Jesus convocaria os anjos e iniciaria uma revolução e estabeleceria na terra o reino de Deus. Achavam que era uma conquista puramente material. E uma coisa incrível, dominados pelas limitações humanas, eles começaram ali a discutir quem seria o preposto mais importante de Jesus, quem seria o maior naquela nova ordem que seria o reino de Deus. E conta Humberto de Campos, aliás isso está no Evangelho de João, que Jesus observou com tristeza 3 anos convivendo com os discípulos e eles não haviam entendido nada. Ainda não haviam entendido a essência da sua lição. Somente com os duros testemunhos que viriam depois, com a sua prisão, a crucificação, e posteriormente a chamada ressurreição, é que eles começariam a entender bem o significado daquele reino de Deus. E em dado momento, Jesus ergue-se, cinge-se com uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores, toma um vaso com água perfumada, uma bacia, ajoelha-se e começa a lavar os pés dos discípulos. Segundo um costume antigo da Palestina, em que os servos lavavam os pés de seus senhores. E os discípulos ficaram pasmos com aquele gesto de humildade de Jesus. E não queriam que ele lavasse seus pés, mas Jesus insistiu, lavou os pés dos discípulos. E depois de terminar aquela tarefa, disse-lhes, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu, mestre e senhor, vos lavo os pés, assim deveis fazer uns aos outros nos caminhos da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será aquele que se fizer sinceramente servo de todos. Observemos aí a orientação de Jesus para a nossa iniciação espiritual. O que é iniciação espiritual? Vá servir, meu amigo, vá ajudar o pobre, vá atender na favela, vá visitar doentes, faça alguma coisa em favor dos semelhantes. O Espiritismo é uma maravilha de Deus que nos orienta, que nos esclarece e que nos estimula. Mas ele representará apenas acréscimo de responsabilidade se não assimilarmos a sua lição maior, que é a lição do serviço no campo do bem. Porque é pelo trabalho de universalidade que se manifesta na solidariedade que desenvolvemos efetivamente as nossas potencialidades criadoras e botamos ordem na nossa casa mental, disciplinamos o nosso pensamento. Eu conversava com uma senhora que frequenta o Amor e Caridade lá em Bauru, e eu me lembrava que ela tinha chegado ao centro 2 anos antes, perturbada, deprimida, com ideias de suicídio, numa situação terrível, o marido havia abandonado e a deixara com 2 filhas pequenas, uma situação muito difícil, muito complicada. Ela viera de São Paulo, foi socorrida pelo centro, né, foi atendida, encaminhada, foram mobilizados recursos em seu benefício. Mas ela conversando comigo, 2 anos depois, ela falou, olha, eu comecei realmente a melhorar e a superar a depressão quando entendi que eu precisava fazer alguma coisa em favor das pessoas desvalidas. Comecei a dar plantão no albergue, que lá nós temos plantonistas, comecei a visitar a favela, comecei a trabalhar na casa de sopa, comecei a ocupar o meu tempo fazendo alguma coisa pelo semelhante. Hoje eu me sinto muito feliz, equilibrado, estável. Eu entendo hoje que esse trabalho da solidariedade é o nosso sustento, é o nosso equilíbrio, é a nossa paz. Beleza, ela é um exemplo vivo de como o trabalho em características de universalidade a se exprimir na solidariedade pode efetivamente proporcionar o nosso crescimento espiritual. E é uma função que disciplina, que saneia a nossa mente e que nos torna realmente felizes. O maior, diz Jesus, no reino do bem e da verdade, é aquele que mais esteja disposto a servir. Maior no sentido do mais feliz, o mais tranquilo, o mais equilibrado, o mais ajustado. Por quê? É aquele que mais serve. Isso aí eu já comentei, né? Pode passar isso. Eu queria falar ligeiramente, a claridade não está permitindo, não dá para ver, mas são quadros aí envolvendo o grupo Irmã Sheila, que é um trabalho muito interessante feito pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Eu queria lembrar a questão da emulação em se tratando do trabalho no campo da solidariedade. Porque muita gente lê sobre espiritismo, ouve falar sobre trabalho, sobre solidariedade, só fazer alguma coisa pelo semelhante, e a pessoa fala, não, eu vou fazer alguma coisa assim, eu atendo o pobre que bate na minha porta, eu vou à periferia levar gêneros alimentícios a famílias necessitadas, eu vou visitar o hospital, beleza, tudo isso é muito bom, só que quando a pessoa o faz isoladamente, dificilmente levará adiante o seu trabalho e dificilmente ele será produtivo. Nós precisamos de emulação, de conjunto, precisamos nos juntar às pessoas para que o nosso trabalho seja efetivo. Nós tínhamos lá no Amor e Caridade dois companheiros que costumavam visitar o hospital todos os domingos. Levavam bolachas, conversavam com os pacientes, doentes do SUS, né, gente pobre, gente sem família, dezenas e dezenas de doentes ali internados. Mas eles não eram muito assíduos, porque nem sempre os dois podiam comparecer. E de repente, quando um não ia, o outro não ia também. Eles dependiam sempre um do outro. Então, vai um, sozinho não vai, o outro também não vai. Então, quando não iam os dois, não ia ninguém. Mas com o tempo, o grupo foi se ampliando. E surgiu mais um e mais outro, e convidaram mais outro. E daí a coisa foi se normalizando. As visitas passaram a ser feitas religiosamente todos os domingos. Por iniciativa de um diretor da casa, bolou-se a possibilidade de fazer-se um trabalho mais amplo, criando-se condições para ter gente de manhã, à tarde e à noite, em todos os dias da semana, dentro do hospital, visitando os enfermos, dando um apoio moral, dando até uma orientação, dando uma ajuda para a própria enfermagem. Montou-se uma equipe com dirigentes para essa equipe, conseguimos construir uma casa de convivência dentro do próprio hospital, um predinho pequeno que foi construído para atender, por exemplo, mães pobres, que hoje a lei faculta que a mãe possa ficar com a criança na pediatria, só que o hospital não lhe dá nem o pouso, ela tem que ficar sentada, não lhe dá comida, não lhe dá um banho, não dá nada. A mãe fica lá o tempo todo, mas não tem recurso nenhum. Pois bem, criamos aquela casa chamada Casa de Passagem, onde a mãe vai tomar um banho, onde ela pode descansar, ela toma uma refeição, ela é atendida, onde distribuímos fraldas para adultos e para crianças, porque nem sempre o hospital tem. E, por incrível pareça, o trabalho cresceu tanto que hoje nós temos quase 400 voluntários que fazem o trabalho em 3 hospitais de Bauru, com casas de convivência, atendendo aos enfermos de manhã, à tarde e à noite, plantões, né? Cada um dá um plantão, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, em qualquer dia da semana. E essas pessoas, é uma coisa maravilhosa, elas se realizam, elas sentem que estão sendo úteis, que estão fazendo alguma coisa em favor do semelhante. E é um trabalho tão importante que o governo do Estado de São Paulo, no propósito de humanizar o atendimento hospitalar, tem colhido muito das experiências desse grupo, para formar grupos semelhantes em outras cidades, para dar um apoio ao hospital, para fazer alguma coisa em favor dos doentes. O que é que nós temos aí? O valor da emulação, de nós nos ajudarmos uns aos outros. É importante que formemos grupos, que não trabalhemos sozinhos, que tenhamos a companhia de pessoas que colaboram conosco. E graças a essa emulação, ao estímulo da doutrina e à criação de serviços, nós temos hoje lá no Amor e Caridade em Bauru perto de 900 voluntários que trabalham na periferia, em creches, no albergue, em núcleos de atendimento familiar, nos hospitais e pessoas que estão se realizando com o trabalho em características de universalidade que se exprime na solidariedade. É o fazer alguma coisa em favor do semelhante. É dar um sentido para a nossa vida através do empenho de servir. é fazer a nossa iniciação espiritual com a preocupação em atender o próximo. Já falei a respeito do amor e caridade, adiantei, né? Pode passar. O grande desafio que nós enfrentamos, conviver, é o que está escrito ali, talvez não dê para ler. O grande desafio que nós temos em qualquer atividade humana, que envolva muitas pessoas, é a dificuldade de convivência. E no meio espírita não é diferente. Juntamos um grupo de trabalhadores, logo surgem problemas. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai haver desentendimentos. Não que isso seja próprio do espírito, é próprio do ser humano. Então, algumas coisas interessantes que se fala a respeito do meio espírita, envolvendo a dificuldade de convivência. Os espíritas odeiam-se fraternalmente, né? A gente sabe que tem que cultivar a fraternidade, mas a turma se odeia fraternalmente. O movimento espírita se desenvolve por adição. Um mais um mais um. Ou é por divisão? O cidadão briga aqui, funda um centro ali adiante. Os centros espíritas surgem a partir de dissidências. Cada um se desentende aqui, vai fundar um centro, funda outro. Não é por somatório de atividades, não, vamos desenvolver um outro centro, vamos fazer mais aqui. Há uma dificuldade muito grande de convivência envolvendo o meio espírita. E eu digo que isso não é um problema do espírita, é um problema do ser humano. Vai no movimento católico, no movimento evangélico, em qualquer religião nós vamos encontrar problemas de convivência. Porque nós não temos facilidade para conviver. Somos todos orientados ainda pelo egoísmo, e onde as pessoas são orientadas pelo egoísmo, sempre vão querer que a sua vontade prevaleça, que os seus interesses prevaleçam, que a sua ideia prevaleça. E daí a dificuldade em se ter realmente um certo equilíbrio no desenvolvimento de atividades em comum. É o grande problema que nós devemos enfrentar. E Kardec sabia perfeitamente disso, tanto que antes desse tanto que, vamos voltar um pouco aqui, eu vou apresentar uma historinha que está no livro O Céu ao Nosso Alcance, que é bem ilustrativo disso tudo que eu estou falando, dos problemas que acontecem no meio espírita. Então, diálogo entre duas colaboradoras. O que acha da nova colaboradora para as visitas às favelas? Dizem que não é flor que se cheire. E o marido? Parece ter um rei na barriga. Passa empinado, ignorando as pessoas. Deviam selecionar melhor os voluntários. Falta competência. Precisamos de dirigentes preparados para orientar. Sai cada bobagem. Por falar nisso, a nossa diretora do setor de atendimento fraterno não tem aparecido. Seria bom que desistisse. Muito brega para cuidar do pessoal que chega ao centro. Brega e fofoqueira. No outro dia falava mal de você. Infeliz, logo de mim que sempre apoiei. Não se pode confiar em ninguém. É verdade. Ocorrem fatos lamentáveis envolvendo quem menos se espera. Soube do nosso mentor de reuniões mediúnicas, anda enrolado com um negócio mal feito. Imagine só. Exalta a disciplina e ele mesmo se complica. Deve ser problema com a mulher. Gasta o que não tem. Pula miudinho com ela. É um Palerma. Se fosse comigo, dava de umas bordoadas. Triste mundo este. Até na atividade religiosa encontramos problemas de relacionamento. É verdade. Ainda bem que não pertencemos a esse time de desajustados. É por aí, né? A gente vê fofocas mil no meio espírita. E agora o que Kardec recomendaria? Aliás, o que Jesus fala a respeito do assunto, né? Não julgueis para não seres julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vedes o cisco no olho de vosso irmão, e não enxergais a trave que tendes no vosso, hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis claramente para tirardes o cisco do olho de vosso irmão. Jesus deixa bem claro aí que a maledicência é própria do atraso humano. A gente tende a ver defeitos mínimos no semelhante e não vemos os grandes defeitos que estão em nós mesmos. Faríamos melhor se nos autoanalisássemos, ao invés de estarmos julgando o próximo. Como superar a dificuldade de convivência? Esse é o grande desafio. Conviver, não apenas no centro espírita, conviver no lar, na atividade profissional, na sociedade. Divergências, dificuldades de relacionamento aparecem em todos os níveis. Casamento, por exemplo, é muito comum, né? Por que que um casamento se desfaz? Porque as pessoas não se toleram umas às outras. Em um casamento, sob a inspiração da paixão, é tudo uma beleza no começo. Mas quando arrefece a paixão e termina a lua de mel, quando os cônjuges entram no dia a dia, começam as turbulências, sustentadas a partir da falta de tolerância, a falta de compreensão, de respeito pelo cônjuge e pelo semelhante. Precisaríamos cogitar do trabalho em características de eternidade. O trabalho em características de eternidade envolve a solidariedade, a tolerância, que está ali embaixo. Trabalho em características de eternidade, eu falei do trabalho em características de universalidade, que se exprime na solidariedade. O trabalho em características de eternidade se exprime na tolerância, no empenho de superar as nossas limitações, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, para que possamos efetivamente conviver, porque o problema de convivência não está no outro, está em nós. Quando um não quer, dois não brigam, diz o velho ditado. Se eu procuro realmente entender o próximo, se eu tenho raízes de estabilidade dentro de mim mesmo, eu não vou me aborrecer com ninguém, não vou me aborrecer com o motorista que quase provoca uma trombada, ou com o cônjuge que não me entende, ou com o subordinado que não faz como eu quero, ou com o chefe exigente, ou com o filho indisciplinado. As raízes de nossa estabilidade têm que repousar dentro de nós mesmos, através do nosso crescimento espiritual, da autoanálise, o reconhecimento que somos seres imortais, que já vivíamos antes do berço, vamos continuar a viver depois do túmulo. E não estamos na Terra em jornada de férias, estamos aqui para evoluir. E evoluir representa empenho de renovação, de analisar as nossas fraquezas, de superar as nossas tendências inferiores, para que aprendamos a conviver com o próximo. E é fundamental essa capacidade de conviver para que possamos aproveitar integralmente as oportunidades de edificação da jornada humana. Um teste de tolerância. O companheiro sugere uma ideia diferente da nossa. Então vamos pensar como responderíamos a um desafio dessa natureza. A opção A, consideramos que será interessante experimentar. Opção B, rebatemos imediatamente, situando-a por imprópria. 2, na reunião do grupo, não aceitam nossa sugestão. Opção A, ficamos tranquilos. Várias cabeças pensam melhor que uma só. Opção B, Reclamamos que é uma cambada de ignorantes que não sabem onde tem o nariz. A diretoria é formada sem lembrarem de nosso nome. Opção A, consideramos normal, já que há muitos companheiros em condições de assumir o cargo. Opção B, reclamamos que é uma panelinha que não dá chance para ninguém. O animismo interfere no processo mediúnico de forma acentuada. Opção A, damos um tempo ao médium sem constrangê-lo. Opção B, providenciamos seu afastamento. O médium falta duas reuniões sem avisar. Opção A, fazemos contato com ele, propondo-nos auxiliar em relação a algum impedimento. Opção B, esperamos por seu retorno e o avisamos de que ficará algum tempo na geladeira a fim de readaptar-se. 6. Críticas são feitas a um companheiro ausente. Opção A, ressaltamos aspectos positivos de sua atuação. B, botamos lenha na fogueira dizendo que tem mais coisas. 7. O expositor ultrapassa o limite de tempo para a exposição doutrinária. Opção A, não interferimos, considerando que alguns minutos a mais não fará diferença. Opção B, passamos um bilhete para ele, alertando de que seu tempo está esgotado. 8. Identificamos uma criança em meio à reunião pública. Ao encerramento, conversamos com os pais, alertando-os de que crianças devem ir para a evangelização infantil. B, providenciamos para que a criança seja retirada em meio à reunião. 9, o companheiro de atividade espírita passa por nós sem nos cumprimentar. Opção A, consideramos que não nos viu ou estava distraído. Opção B, logo reagimos, pretensioso, julga que tem um rei na barriga. 10. O orientador do grupo nos alerta sobre uma falta. Desculpamos-nos com a disposição de melhorar nosso desempenho. Opção B, entramos em atrito com ele e proclamamos que temos N anos de doutrina e sabemos muito bem o que fazemos. Bem, gente, isso daí é um teste bem simples. Se nós cravamos respostas, em sua maioria, na opção A, beleza, a gente tem tolerância. Se formos para B, precisamos reavaliar um pouco o nosso comportamento. A gente não está sendo tolerante. Queria lembrar até, se não me engano, aqui a 6, eu já passei muitas vezes por essa situação. A gente está fazendo uma palestra e, de repente, passa um bilhetinho. Agora vocês imaginam, a gente está no meio da palestra, vem um bilhete. Está na hora de terminar. Às vezes a gente é convidado do centro espírita e, de repente, passa um bilhetinho lá, olha, tá... precisa encerrar a reunião. Tudo bem que a gente sabe que a reunião tem horário para terminar, mas se você está com um visitante e, de repente, ele não está falando abobrinhas, ele está desenvolvendo um tema que tem começo, meio e fim, e quando, às vezes, ele está chegando no final, vem o bilhete para ele encerrar. Então, essa é uma demonstração de intolerância daqueles que acham que o horário é uma disciplina para terminar, tem que ser rigoroso, está marcado para as 9 horas, tem que terminar às 9 horas. Mas e se terminar às 9h03 e 9h05, vai ter algum problema? O que vai atrapalhar a reunião? Se o cidadão está fazendo uma palestra onde percebe-se que ele não está falando abobrinha, ele está terminando, ele já foi alertado antes de começar que existe um horário. Então vai passar alguns minutos, qual o problema? Eu estou comentando isso porque vejo frequentemente no meio espírita essa questão de crianças no recinto. A gente sabe que criança não é para ficar no recinto. Mas se tem, você vai providenciar para tirar, criar um impasse, um problema com os pais da criança? Não, espera terminar, depois você vai conversar. Quantas vezes as nossas ideias não são aceitas pelo grupo? É natural também. De repente, o grupo tem uma ideia diferente e muitas cabeças pensam melhor que uma só. Mas o cidadão acha que a ideia dele é a boa. E porque não aceitaram, já vi companheiros se afastarem do trabalho. Não, não quiseram me aceitar, as minhas ideias. Mas peraí, meu filho, você está num grupo. O grupo é que vai decidir. Muitas cabeças pensando, pensam melhor que uma só. Então, se não aceitaram a sua ideia, não estão dizendo que não estão aceitando a sua colaboração, o seu trabalho, a sua participação. Tudo isso é intolerância. As pessoas não são tolerantes, elas, isso sob influência do velho egoísmo humano. Trabalho, solidariedade e tolerância. Kardec deixa bem claro nesta máxima que nós devemos nos movimentar o tempo todo, fazer alguma coisa em favor do semelhante, desenvolver atividades no campo do bem, procurar cumprir aquilo que Deus espera de nós, isso pela solidariedade e pela tolerância. Se tivermos amor ao trabalho, ele nos parecerá lazer. Eu estou comentando isso porque em O Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, há uma coisa interessante que talvez nem sempre o estudioso de doutrina tenha percebido, que Kardec, no início dessa terceira parte, ele comenta que quando se fala que o amor é a lei suprema de Deus e que nós devemos exercitar o amor para que possamos cumprir os mandamentos divinos, pode soar um tanto vago. Será que não haveria uma maneira de trocar isso em miúdos? E Kardec mesmo sugere ao mentor, não poderíamos desdobrar a lei do amor em 10 leis morais a serem observadas, como essa lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de destruição, lei de sociedade, as 10 leis morais apresentadas por Kardec. Então, será que nós não poderíamos desdobrar o amor em relação a esses aspectos? Então, eu diria que, se tivermos amor ao trabalho, ele nos parecerá lazer. Costuma-se dizer que quem gosta do que faz está sempre de férias. Você está fazendo aquilo que você gosta de fazer. O que cansa, o que desajusta, o que compromete a própria estabilidade física e psíquica é você estar fazendo aquilo de que não gosta. Agora, nem sempre nós fazemos aquilo de que gostamos. Eu, por exemplo, trabalhei 30 anos no Banco do Brasil. Se vocês me perguntarem, era a sua profissão ideal? Claro que não. Eu gostaria de ser médico ou de ser professor, que são atividades onde a gente está fazendo alguma coisa pelo semelhante, onde nós nos realizamos no desdobramento dessa atividade. Agora, o bancário não, lida com dinheiro, com pagamento, recebimento, contas. Então, para mim, não seria o ideal. Mas eu sou muito grato ao Banco do Brasil, do qual fui funcionário, acho que me serviu muito bem, e eu servi muito bem o banco. Embora eu não estivesse fazendo aquilo que seria o ideal para mim, eu nunca me senti mal no banco, porque eu sempre procurei gostar daquilo que eu estava fazendo. Procurei ver os aspectos melhores, trabalhar no sentido de melhorar as condições de serviço, fazer sugestões, desenvolver iniciativas. Então, consegui trabalhar 30 anos fazendo alguma coisa de que, em princípio, eu não gostaria de fazer, mas que eu aprendi a gostar. E, graças a isso, trabalhei tranquilo, sem ter problemas nenhum, porque trabalhar gostando do que você faz não é trabalho, é lazer, é como se você estivesse se divertindo. Se tivermos amor ao próximo, a solidariedade está presente e estará presente em nossos dias. O que falta realmente é amor. Infelizmente, nós temos a capacidade de conviver com o sofrimento alheio sem que ele nos afete. É uma coisa lamentável isso. Na periferia das cidades, na periferia de Brasília, por exemplo, garanto que há milhares e milhares e milhares de famílias que padecem necessidades, que vivem abaixo da linha da pobreza, famílias miseráveis. E eu acho interessante, uma das características do egoísmo humano é a capacidade que nós temos de conviver com isso. A gente lamenta, coitado, sofre tanto, mas o que é que você está fazendo para melhorar isso? O que você está fazendo para mudar esse quadro? Você está realmente se empenhando? O que é que falta? Amor, porque se eu tivesse amor pelo semelhante, eu passaria a vida toda trabalhando em favor dessas famílias, procurando fazer alguma coisa. Então é preciso que nós desenvolvamos o amor. Pensemos um pouco em desenvolver a capacidade de exercitar a solidariedade para que efetivamente estejamos cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Se tivermos amor ao companheiro de ideal, não nos será difícil preservar nosso relacionamento com os valores da tolerância. O problema é esse, a gente não tem amor legítimo pelo companheiro. Ou a gente gosta dele enquanto ele faz como a gente quer. Se ele faz diferente, deixamos de gostar. Isso não é ter amor. Né? Na verdade, nós estamos gostando de nós mesmos na figura do companheiro. Ele faz o que a gente quer. A partir do momento em que ele deixou de fazer o que queremos, é como um doce que já não satisfaz o nosso paladar, o que azedou. Então, o amor deve estar sempre presente, até no envolvimento nosso com a máxima de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Com amor ao trabalho, seremos produtivos. Com amor ao próximo, seremos solidários. E com o amor à tolerância, nós conseguiremos conviver. Essa coisa tão difícil, tão complicada, mas de repente você vai conviver, se você efetivamente estiver disposto a amar o próximo. O amor é sempre, em primeiro lugar, é sempre a realização maior. Por isso, Casimiro Cunha, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: rogas a vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre: ajuda com mais amor. Buscando desse modo o caminho renovador, em toda dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Complicaram-te a vida? Ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Arando a terra, se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Buscando nova alegria, ajuda sempre com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor, diante de todos eles, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor, não critiques nem te queixes, ajuda com mais amor. Se esperas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te a caridade, ajuda, ajuda com mais amor. Bem, gente, nós vamos ficar, vamos fazer as perguntas? Dá tempo? Tudo bem, ainda se tivermos alguém querendo fazer alguma pergunta relacionada com o tema, podemos aproveitar alguns minutos ainda, né, gente? Vamos lá.
Alguma dúvida, algum esclarecimento? Estamos aqui à disposição. Nós vamos passar para o nosso irmão Nazareno, que vai fazer a nossa prece de encerramento. A gente agradece a todos vocês pela presença carinhosa, atenciosa, tá? Por esse momento de convivência. Teremos mais daqui para frente. E que todos possamos aí engrossar essas fileiras do bem, trabalhando nesse espaço. E a casa espírita.
Isso é por escrito, pessoal, oralmente.
Só reforçando o que o nosso irmão Richard falou, não propriamente na questão de palestras, mas na reunião mediúnica, no item 333 de Livro dos Médiuns, fala exatamente sobre essa questão do horário, aquela rigidez, às vezes, muito grande. Os espíritos superiores continuam, se necessário, o tempo que for preciso, porque eles estão ali para ajudar, para servir. Chico atravessava as madrugadas trabalhando, sem que dissesse: olha, tal hora tem que terminar, né? Nós adotamos o horário como sendo uma disciplina para facilitar a condução, as pessoas têm compromisso, têm o passe, né? E assim por diante. Nós devemos sim obedecer ao horário. Mas será que a disciplina mais importante não são três? A disciplina do pensar, a disciplina do falar e a disciplina do agir. Essas três disciplinas talvez sejam mais importantes que a disciplina do horário, que às vezes a gente é tão rigoroso e até intolerante para o nosso semelhante. Então, depois dessa mensagem tão bonita, o nosso irmão, com tanto carinho, voluntariamente nos trouxe da cidade de Bauru, de São Paulo, vamos nos recolher, vamos ficar bem à vontade. Aqueles que preferirem fechar os olhos, só para facilitar a concentração, podem fazê-lo e vamos agradecer, Senhor, por mais um dia de nossas vidas, por esse tesouro que nos é ofertado, por essa grande oportunidade que é conhecermos a doutrina espírita, a oportunidade de servir, como bem falado, o melhor caminho de iluminação, através do trabalho do bem, da tolerância, da solidariedade. Queremos te pedir, Senhor, forças, entendimento, para que as nossas mãos estejam sempre abertas e não estejam cerradas contra o nosso semelhante, que elas possam ser, pelo menos nesta encarnação, por algumas horas por semana, ou mesmo uma hora por mês, elas possam falar do teu amor, que os nossos ouvidos possam ser os teus ouvidos, que a nossa boca possa ser o verbo amoroso que tu nos deixaste no Sermão do Monte, que as nossas mãos sejam as tuas, acolhendo, abraçando a velhice, a dor e o sofrimento. Abençoa esta casa, abençoa todos os seus trabalhadores do movimento espírita, de todo o Distrito Federal, abençoa o nosso próximo Congresso Espírita Brasileiro, onde festejamos 150 anos da chegada do Consolador que prometeste à humanidade há 2000 anos atrás. Seja conosco e despede-nos na tua paz. Que assim seja.